Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 9 de junho de 2026. E começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a proposta que impede que crimes de violência contra a mulher sejam considerados de pequeno dano. Câmara realiza 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública em setembro. O plenário da Câmara pode votar projeto criticado pelo governo que altera o Código de Mineração. E Câmara aprova tempo reduzido para aposentadoria de PMs e bombeiros. O 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública será realizado na Câmara dos Deputados em setembro. O encontro, que promove debates sobre transferência, ou melhor, transparência, cidadania, papel da mídia pública e participação social, está com inscrições abertas até 10 de setembro. E a participação do evento é gratuita. Repórter Mônica Tati tem os detalhes.
Estão abertas as inscrições para o 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, que terá como tema uma agenda para a cidadania. O evento será realizado na Câmara entre os dias 16 e 18 de setembro e vai reunir pesquisadores, gestores públicos, jornalistas e estudantes. Esse ano, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública, irá realizar o congresso em conjunto com a Câmara dos Deputados. Serão debatidos temas como transparência, cidadania, comunicação governamental, o papel da mídia pública e a participação social, como explica o diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo.
A gente está comemorando esse ano 200 anos da Câmara, e essa questão da comunicação, da aproximação do cidadão com o parlamento, é uma das prioridades, né, da presidência da casa, do presidente Hugo Mota, e com isso a gente viu esse congresso como uma grande oportunidade de trazer essa discussão de comunicação aqui para dentro da Câmara dos Deputados.
A ABC Pública reúne e representa comunicadores da área público-governamental e do terceiro setor. Entre seus objetivos estão promover a comunicação pública com foco no cidadão, desenvolver e fomentar padrões de excelência para a atuação dos comunicadores nos três poderes, nas empresas públicas e no terceiro setor, e incentivar práticas de comunicação em prol da transparência, da prestação de contas, do acesso aos serviços públicos e da participação nas decisões. A ABC Pública conta com mais de 450 associados. O diretor Cláudio Araújo destaca a importância da realização do evento na Câmara dos Deputados.
Verão palestrantes de vários lugares do Brasil que vão tratar sobre as novas formas de comunicação, WhatsApp, a questão da linguagem simples, né, da gente saber traduzir muitas vezes uma informação tão difícil, por exemplo, como acontece aqui no parlamento, né, traduzir as leis para que o cidadão então consiga entender o que aquilo foi aprovado e que diferença vai fazer para a vida dele. A inteligência artificial que está chegando, tanto se fala, como uma ferramenta de trabalho importante, inclusive para a comunicação. Então, tudo isso vão ser temáticas que serão abordadas durante o congresso.
As inscrições para o 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de setembro. A inscrição garante o acesso presencial ou as transmissões online do evento. A programação vai combinar palestras, mesas redondas, minicursos, relatos de experiências, apresentação de pesquisas, lançamento de publicações, premiações e grupos de trabalho. Também estão previstas visitas guiadas ao Congresso Nacional para os participantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que impede que crimes de violência contra a mulher sejam considerados de pequeno dano e, com isso, deixem de ser punidos. E a reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que proíbe a aplicação do chamado princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres. Essa proibição, pela proposta, é inserida na Lei Maria da Penha. O princípio da insignificância, que também é conhecido como bagatela, prevê que crimes de pouca importância que causem dano pequeno não devem ser punidos. Uma súmula do Superior Tribunal de Justiça já determina que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no contexto das relações domésticas. O objetivo da proposta é transformar o que hoje é um entendimento do tribunal em legislação. A autora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que nenhuma forma de violência contra mulheres pode ser considerada insignificante.
Não existe insignificância quando se fala em mulher, em violência contra a mulher, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde a cada 5 horas e 25 minutos uma mulher é morta no Brasil. Então, nunca é insignificante a violência, porque ela pode se transformar depois em vicaricídio ou em feminicídio. Por isso a importância desse projeto aprovado nessa casa.
O vicaricídio mencionado pela deputada é o ato de matar pessoas próximas a uma mulher, como filhos, dependentes ou outros parentes, com o objetivo de fazê-la sofrer. O termo foi incorporado pela legislação brasileira neste ano, após aprovação pelo Congresso, e a previsão de pena é de reclusão de 20 a 40 anos. A Lei Maria da Penha já impede a aplicação de penas alternativas brandas e punições que possam ser resolvidas apenas com pagamentos ou doações. O projeto que proíbe a aplicação do chamado princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar projeto criticado pelo governo que altera o Código de Mineração. E o repórter Antônio Vital nos conta como está a discussão.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que altera diversos pontos da legislação da mineração. Entre outras medidas, o texto amplia o conceito de garimpeiro e cria o leilão social, que vai ofertar áreas de menor volume de minérios e pode beneficiar cooperativas de garimpeiros, que terão prioridade no processo de autorização. A lei atual define a garimpagem como trabalho individual que utiliza instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples. A nova definição prevê que a atividade não depende da técnica utilizada ou do tamanho da produção. A proposta foi apresentada por um grupo de trabalho criado em 2022 para propor mudanças no Código de Mineração. O projeto é assinado pelo deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, coordenador do grupo. A justificativa é que o projeto dá mais agilidade ao processo de mineração. Um dos pontos permite que o plano de aproveitamento econômico da jazida levará em conta apenas questões de salubridade e segurança e não vai abranger o método utilizado no garimpo e beneficiamento. Outro dispensa licenciamento ambiental para pesquisa se a tecnologia usada não provocar impactos significativos. O regime de urgência provocou discussão no plenário. O governo se manifestou contra a proposta e pediu mais discussão antes da votação, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Esse projeto é para legalizar o garimpo, e legalizar o garimpo sem regras. Nós, o Brasil inteiro, viu o desastre que houve no território Yanomami, pela ação sem regras do próprio garimpo. Porque não dá para ficar todo o tempo passando a boiada, porque meio ambiente é fundamental para a própria soberania. Mas nós também temos a posição do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do governo, contra esta proposição. Não dá para liberar, como está se propondo, o garimpo sem regras.
Já o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, relator do grupo de trabalho que apresentou a proposta, defendeu as mudanças na lei de mineração. Segundo ele, o objetivo é permitir que pequenas empresas atuem no setor. Com o regime de urgência, o projeto que altera diversos pontos da legislação sobre mineração pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova projeto que busca evitar cobrança de imposto sobre imposto. A reportagem é de Silvia Munhato e aqui explica a questão.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta que proíbe incluir imposto na base de cálculo do próprio imposto em qualquer esfera de governo. A mudança também foi aprovada na reforma tributária em 2023, no processo de eliminação do ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS. Os novos tributos da reforma, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, serão cobrados apenas no consumo de produtos e serviços, o que garante a não incidência de tributos durante a sua elaboração ou fabricação. O relator, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, afirma que a cobrança de imposto sobre imposto é uma anomalia brasileira.
Então a gente está vedando isso, impedindo que isso aconteça em qualquer estado, município ou mesmo no âmbito da União, porque de fato é uma anomalia que a gente tem no sistema tributário brasileiro, não à toa isso impede tanto investimento aqui no Brasil, principalmente no setor produtivo.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão de Educação aprova projeto para enfrentar impactos climáticos nas escolas. A repórter Júlia Lopes nos conta os detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece diretrizes para reduzir os efeitos das mudanças climáticas no ambiente escolar, como ondas de calor e chuvas intensas. A proposta prevê ações de adaptação e educação ambiental nas unidades de ensino, além de medidas para garantir conforto térmico em salas de aulas e áreas comuns. Para a autora do projeto, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, adaptar as estruturas das escolas às mudanças climáticas é fundamental.
As escolas elas precisam estar adaptadas para que o direito à educação seja assegurado, para que os alunos possam aprender e para que os trabalhadores da educação possam trabalhar, porque senão é inviável, é impossível. E aí o projeto propõe iniciativas e diretrizes para que haja mudança da estrutura, da arquitetura, instalação de ar-condicionados, ventiladores, arborização, ou seja, é uma meta mesmo, uma construção de escolas em que a infraestrutura considere as questões climáticas também.
No texto proposto pela relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, haverá mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir que seja de responsabilidade do poder público realizar instalações escolares adequadas ao clima de acordo com cada região. Segundo a relatora, não é necessário alterar regras sobre o uso de recursos da educação. Ela explicou que os investimentos para a adaptação das escolas já podem ser feitos com base na legislação atual. Dados do Censo Escolar de 2023 mostram que apenas 3 em cada 10 salas de aula da rede pública têm climatização. Isso significa que cerca de 70% ainda não contam com esse tipo de estrutura. Na rede privada, o índice de salas climatizadas chega a 47%. Ainda segundo o levantamento, cerca de 7.500 escolas não têm acesso à água potável e mais de 3.200 não contam com nenhuma fonte de água. O projeto que propõe medidas para a redução dos efeitos climáticos nas escolas deve seguir para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
E o tempo para aposentadoria de PMs e bombeiros poderá ser reduzido. Uma proposta aprovada pela Câmara permite que estados editem leis locais para diminuir esse prazo. Confira na reportagem de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que reduz o tempo de serviço de policiais e bombeiros militares para ter direito à aposentadoria integral, pode seguir para o Senado. Pela proposta, os estados poderão editar legislação própria para reduzir em até 5 anos o tempo mínimo de exercício na função para receber proventos integrais. O autor do projeto, deputado Júnior Amaral, do PL Mineiro, argumenta que a medida busca trazer justiça para policiais e bombeiros militares que trabalham em condições difíceis e são pouco valorizados.
Os profissionais de segurança pública no Brasil já sofrem com falta de retaguarda jurídica, já sofrem com falta de logística adequada para trabalhar, já sofrem com baixos salários. Então, essa questão da previdência é algo mínimo que a gente pode fazer aqui na Câmara dos Deputados para impedir que esses homens e mulheres sejam ainda mais desprestigiados, como infelizmente são historicamente no nosso país.
Atualmente, a lei exige 35 anos de serviço para militares receberem a aposentadoria com valor integral. Desse tempo, pelo menos 30 anos devem ser em atividades militares. Com o texto aprovado, o período mínimo de atividade militar poderá cair de 30 para 25 anos. Na regra de transição vigente, militares que ingressaram no cargo há mais tempo 5 antes de 2020 e ainda não cumprem os requisitos, têm de contar pelo menos 25 anos de serviço militar mais um pedágio. Eles devem trabalhar mais 4 meses para cada ano que falta. A proposta também permite que os estados reduzam esse tempo de pedágio para 20 anos por lei local. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto que amplia reconhecimento de profissionais da radiologia deu mais um passo na Câmara. Saiba mais com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que atualiza a regulamentação das profissões de técnico e tecnólogo em radiologia e de bacharel em ciências radiológicas. A proposta, já aprovada pelo Senado, altera a lei que regula o exercício das profissões da área desde 1985. Entre as mudanças está o reconhecimento formal das categorias de bacharel, tecnólogo e técnico em radiologia, além da ampliação das áreas de atuação profissional. O texto busca adequar a legislação às novas tecnologias utilizadas em exames e tratamentos de saúde, além de atividades industriais e de segurança que utilizam radiação. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Saúde. Na reunião, o relator, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, destacou a importância desses profissionais para o funcionamento dos serviços de saúde.
Eles buscam beneficiar os profissionais técnicos em radiologia, os quais têm atuação relevante nos serviços de saúde, principalmente na produção de exames radiológicos indispensáveis ao diagnóstico de patologias.
Além de atualizar as regras para o exercício da profissão, o texto determina quem pode obter registro nos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, estabelece regras para supervisão das técnicas radiológicas e reforça exigências relacionadas à proteção radiológica e à segurança dos trabalhadores e usuários dos serviços. Na prática, a proposta busca dar mais segurança jurídica aos profissionais ao definir quem pode atuar em cada atividade e quais são as responsabilidades de cada função. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a proposta, afirmando que uma das principais mudanças é o reconhecimento dos tecnólogos em radiologia na legislação.
E por fim dizer que nós temos uma legislação que é uma legislação antiga, que não previa o tecnólogo, e tecnólogo agora vai poder fazer concurso público. Tecnólogo vai poder adentrar na saúde como tecnólogo. Portanto, é um reconhecimento.
Como a proposta que atualiza a regulamentação dos profissionais das técnicas radiológicas sofreu alterações durante sua análise na Câmara, ela retorna agora ao Senado para análise dessas modificações. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou a criação do Dia Nacional de Retratação aos imigrantes japoneses. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, japoneses e descendentes foram perseguidos e discriminados no país. E o repórter Luiz Cláudio Canuto conta essa história.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que institui o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses. Os deputados seguiram a recomendação do relator, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, e aprovou o projeto do deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná. O Dia da Retratação deve ser celebrado anualmente em 25 de julho. A proposta também inclui a data no calendário escolar brasileiro para que haja atividades educativas com reflexão sobre a xenofobia e a valorização da cultura japonesa. Segundo Nishimori, além do reconhecimento histórico, a proposta representa um passo relevante na promoção de uma educação que valorize a diversidade cultural.
Além disso, fortalece a educação ao incluir o tema no calendário escolar, incentivando a reflexão, a memória histórica e a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos com a diversidade. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, houve forte perseguição, discriminação e violação dos direitos. A criação da data tem justamente o objetivo de combater preconceitos e estereótipos ainda existentes, reforçando a importância da conscientização.
a Associação Okinawa Kenjin do Brasil e o professor Mário Jun Okuara são autores do pedido feito em 2015 para que o Estado brasileiro reconhecesse os erros daquele período. O pedido foi aprovado em 25 de julho de 2024, quando o Estado brasileiro apresentou pedido de desculpas pelas graves violações. Na ocasião, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou, em decisão unânime, um pedido de reparação coletiva a imigrantes japoneses, que, segundo a comunidade japonesa, foram perseguidos e torturados durante os governos de Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra. Segundo a comunidade, 172 imigrantes japoneses foram enviados para campos de concentração no Brasil. A data do reconhecimento oficial de desculpas foi escolhida como Dia da Retratação. O professor Mário Jun Okuara é autor do livro 80 Anos Depois, Justiça Histórica dos Imigrantes Japoneses no Brasil. E ele afirma que a data é importante por reverenciar a resistência dos imigrantes japoneses em um dos períodos mais duros da história do Brasil, a ditadura de Getúlio Vargas, e também transforma a justiça histórica em educação.
Essa data ela tem dois significados muito importantes. A primeira, que é reverenciar a perseverança, a resiliência dos imigrantes japoneses, um dos períodos mais duros da história do Brasil, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. E o segundo motivo é que instituir o Dia Nacional da Retratação aos imigrantes japoneses é transformar a justiça histórica em educação. Porque foi no dia 25 de julho de 2024 que o Estado brasileiro realizou um pedido oficial de desculpas a toda a comunidade nipo-brasileira por essas graves violações.
A imigração japonesa no Brasil teve início em 1908, quando famílias chegaram ao país em busca de prosperidade nas lavouras de café em São Paulo e no Paraná. Atualmente, cerca de 2 milhões e meio de japoneses e descendentes vivem no Brasil e compõem a maior população de origem japonesa fora do Japão. O projeto que cria o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses está na Comissão de Direitos Humanos e precisa passar também pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marx Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o nosso WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima terça para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.